A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo ao episódio número 31 do Alô Técnica. Hoje nós começamos uma nova série chamada Sou Podcaster, com um papo muito legal com Luciano Pires. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts no ar mensalmente aqui no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Se você quiser, você pode ajudar a gente a fazer os episódios do Alô Técnica, é só você mandar sua sugestão, a sua dica de pauta para alotecnica@radiofobia.com.br. Se você quiser, você pode também seguir a gente nas redes sociais, o @alotecnica no Twitter. E tem também a nossa fanpage facebook.com/alotecnica. No programa de hoje, nós começamos uma série especial chamada Sou Podcaster, para bater papo com pessoas que estão diretamente ligadas à atividade podcastal, pessoas que são conhecidas, pessoas que são referência no meio do podcast. E para abrir esse programa, não poderia ser diferente, eu trago aqui o meu amigo de longa data, um dos podcasters mais conhecidos do Brasil, um dos podcasters mais competentes do Brasil, exemplo para muita gente, meu amigo Luciano Pires, diretamente do Café Brasil e também do Leadercast, vai abrir esse nosso programa, essa nossa série especial de programas a partir de hoje aqui no Alô Técnica. Mas antes de entrar no tema, eu quero deixar para você aqui o recado, você que está ouvindo o Alô Técnica, você que gostaria de aprofundar os seus conhecimentos em podcast, você que não sabe por onde começar, eu tenho duas dicas para você. A primeira delas é o workshop de produção de podcasts online, um workshop com mais de 4 horas de conteúdo sobre produção de podcasts que eu fiz em São Paulo no final de 2013, esse workshop, mas ele é atualíssimo e transformei essas mais de 4 horas de conteúdo em 21 vídeos. Foram filmados em HD, com duas câmeras, captação de áudio profissional e a apresentação já está incorporada na edição. Eu mesmo editei para você e você encontra todo esse conteúdo. Tudo o que você precisa saber, desde o conceito básico, desde a concepção do seu programa até a publicação e distribuição, passando por mais de uma hora de tutorial de edição utilizando o Sony Vegas, demonstrando com captura de tela no Sony Vegas como é o processo de edição dos podcasts do Radiofobia e também do Nerdcast, tudo isso por apenas R$ 99,00. Apenas R$ 99,00 você consegue se inscrever e ter todo esse acesso instantaneamente e ad eterno. Enquanto houver internet, enquanto existir internet, você terá acesso a esse workshop completíssimo sobre produção de podcasts. Agora, se você já se inscreveu no workshop, se você gostaria de ter aí alguma coisa do lado da sua estante para você poder pegar e consultar a qualquer momento, aí eu tenho o meu livro Podcast Guia Básico, lançado esse ano e já está disponível nas maiores lojas e também online, se você quiser comprar. E se você quiser adquirir, também tem a versão digital. Você pode comprar para o Kindle na Amazon, você pode comprar para os seus dispositivos aí da Apple, seu iPad, para o seu iPhone, para você ler onde você quiser através do iBooks na iTunes Store. Os links todos estão no post, você vai lá para o site e tem também os links para você poder comprar o livro na loja física. Recentemente nós estivemos em Curitiba, o lançamento lá, a sessão de autógrafos em Curitiba. Quero aproveitar para deixar aqui um grande abraço e agradecer a presença maciça dos amigos de Curitiba, que lotaram as dependências da Livraria Cultura. A gente esteve lá dia 27 de junho e fizemos um evento fenomenal que contou com a participação especialíssima dos meus amigos Jovem Nerd e Azaghal. É claro que você sabe, os criadores do Nerdcast, do Jovem Nerd, tiveram lá. Na verdade, eu estive lá com eles em Curitiba e quero então deixar aqui um agradecimento especial para todos que estiveram em Curitiba. Oficialmente, nós encerramos todos os eventos de lançamento, todas as sessões de autógrafo que tínhamos programada para o podcast podcast Guia Básico. Fizemos em São Paulo, fizemos no Rio, fizemos em Campinas e também em Curitiba. Mas a gente pode ser que tenha também outras pessoas aí de outras capitais, de outras cidades do Brasil que queiram fazer. Então, se você está em outra cidade, se você gostaria que a gente fizesse mais uma sessão de autógrafos, se você está em São Paulo, não pegou a sessão que nós fizemos em fevereiro, acha que é interessante a gente fazer mais uma sessão em São Paulo ou em qualquer outra cidade do Brasil, interaja com a gente, manda lá através do Twitter, @alotenica, através do meu Twitter também, @leoradiofobia, e aí a gente vai analisar de acordo com o termômetro, quem sabe nós não podemos também programar outras sessões de autógrafo do meu livro podcast Guia Básico, o primeiro livro técnico feito sobre produção de podcasts em português, está aí publicado pela Marsupial Editora, disponível para você, tanto na edição impressa como na edição online. Não só tem o Alotênica, como tem também o workshop para você que quer fazer o curso, tem também o livro para você que quer ter aí do ladinho para você poder ler e consultar, com ilustrações fenomenais, homenageando meus amigos da podosfera, ilustrações do meu também amigo Leandro Caracciolo. Então é claro que ter a edição física, a edição impressa, é muito bacana também, e se a gente se encontrar, quem sabe eu também não posso te deixar aí aquele pornógrafo, né, aquele autor, aquela dedicatória especial. Afinal de contas, se você tá ouvindo isso, se você acompanha meu trabalho, você é o responsável por tudo isso que está acontecendo, por curso, por livro e também aqui pelo Alotênica. Maravilha? Então, Tênica, solta a vinhetinha, porque agora a gente vai começar de vez o tema de hoje com a presença especialíssima de Luciano Pires.
Alotênica!
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 Segue programação, Tênica!
Antes de começar o papo de hoje, propriamente dito, vale aqui pro ouvinte do Alotênica uma explicação a respeito dessa nossa nova atração. Qual foi a minha ideia? Muitos dos nossos ouvintes, é claro que a maioria é relacionada à produção de podcast, ou produz, ou gostaria de produzir, e pelas perguntas que eu recebo, pelos feedbacks que eu recebo, tanto através do e-mail, como também no Twitter e também no nosso grupo lá na nossa página do Facebook, muita gente pergunta a respeito da experiência dos podcasters, a experiência das pessoas que produzem podcast no dia a dia, que estão relacionadas com a produção no dia a dia. Como esse programa aqui ele é apresentado por mim sozinho, então muitas vezes eu passo aqui para você a minha experiência e, é claro, também falo um pouco a respeito dos amigos, das pessoas que eu convivo, dos podcasters que fazem parte do meu círculo de amizades e que eu conheço. Mas por que não, então, trazer também de vez em quando aqui alguns desses nomes para conversar com você e passar para você a sua experiência. E aí, eu não poderia fazer nada além de chamar para o primeiro programa uma das pessoas que eu tenho a maior amizade nesses quase 7 anos como produtor de podcast, um cara que eu admiro muito, não só como produtor, mas como profissional, um ser humano, uma pessoa politizada, uma pessoa inteligente, do tipo de pessoa que você gosta de sentar. Eu já fiz isso. Sentar para jantar, para tomar uma cerveja, para tomar um esquinho, para bater um papo. Com certeza você vai saber, o dia que você tiver essa oportunidade, que ele é exatamente tudo aquilo que você acha que ele é, ouvindo os programas que ele faz. E aí eu chamei ele, a gente fez aqui um brainstorm antes da gravação e resolvemos então batizar, quer dizer que a partir desse momento ele se torna também o padrinho dessa nova atração aqui do Alotênica, o nosso Soul Podcaster, e nós vamos conversar durante 60 minutos, essa que é a proposta, durante uma hora, nada mais do que isso, a gente vai conhecer a experiência dos podcasters nessa nova atração, começando por ele, ainda não está contando o tempo, mas eu quero aqui levantar a bola e apresentar o meu amigo Luciano Pires. Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Soul Podcaster. O que, o poderoso chefão?
Padrinho, cara.
É o padrinho, Godfather, exatamente. Muito bom.
Legal, Léo. Que bom ser convidado, que bom você ter essa ideia aí da gente registrar essa experiência, né? O podcast é uma coisa nova que ainda tá, apesar de estar há 10 anos aí na área, né?
Uhum.
Eu acho que é importante a gente trocar essa ideia e passar essa experiência para as outras pessoas, porque ganha-se muito tempo, sabe? Quando eu aprendo com as quebradas de cara dos outros, eu ganho tempo, né?
Com certeza.
Eu acho que é uma atitude generosa essa sua aí, eu fico felicíssimo de de ser convidado para inaugurar essa nova série.
Eu agradeço por você ter aceito o meu convite. Em primeiro lugar, fico feliz que você tenha gostado da ideia, até porque eu já falei isso para você em off. O seu novo lançamento, o seu novo podcast, o Leadercast, foi o chute na bunda que faltava para eu assumir essa atração nova aqui, para eu tirar essa atração nova aqui da gaveta e trazer essa série de entrevistas. Eu acho que quanto mais rápido, né, a gente, o que é bom, experiências boas, as trocas de ideias e vivências, o Leadercast está mostrando isso, elas não podem ficar engavetadas. Eu acho que a gente tem que trazer isso à tona, e é muito importante, caso o cara que está começando tenha acesso a isso logo no começo, como você falou, a quebrada de cabeça do outro vai servir de escada para mim, eu vou aprender através disso e vou evitar muita coisa. Então, você sabe, mas eu quero deixar registrado aqui que o Leadercast foi o empurrão que faltava para que o nosso Soul Podcaster nascesse aqui dentro do Alotênica, e essa é mais uma razão que eu estou muito feliz em ter você aqui comigo. Vamos começar aqui, eu vou apertar aqui o cronômetro e a partir de agora a gente começa a contar exatamente 60 minutos, começando a partir de agora. Luciano Pires, para quem eventualmente não te conheça, eu quero que você se apresente e diga o que é que você faz com relação a podcast, como foi que o podcast surgiu na sua vida.
Vamos lá, meu nome é Luciano Pires, eu nasci em Bauru, interior de São Paulo. Minha ideia, quando comecei a entender o mundo, era crescer e ser um grande cartunista brasileiro. Quis o destino que eu fosse para outros caminhos, eu meio que botei na geladeira a ideia do cartoon e fui acabar sendo um executivo de uma multinacional, onde eu fiquei durante 26 anos da minha vida.
Certo.
Depois de 26 anos, saí da empresa e consegui retomar aquela ideia do cartoon e retomar coisas que eu adorava fazer, que era o desenho, era escrever, etc. e tal. E a partir de 2008, mas na partir de 2001 eu volto a escrever e desenhar, fazendo isso aí como um hobby, né? Começo a publicar um outro livro, e em 2008, quando eu saí da empresa, eu mergulho de cabeça no Café Brasil Editorial, que é isso que eu faço hoje. Eu tenho aquilo que eu chamo, é uma editora de conteúdo que eu chamo de fertilizadora cultural. Eu aqui junto as ideias e publico de várias formas, né? Eu chego até as pessoas através de artigos semanais, através de vídeos, através de podcasts que também são distribuídos pela rádio, através de cartoons, através de palestras, várias formas que eu utilizo para distribuir aquilo que eu chamo de iscas intelectuais para as pessoas, né? E no meio do caminho apareceu essa ideia do podcast como sendo uma das possíveis ferramentas que acabou se transformando talvez hoje na principal delas.
Se você aí quiser saber um pouco mais em detalhe sobre a história de vida do Luciano Pires, ele já deu uma entrevista lá no Radiofobia em 2011, lá no nosso segundo ano no ar, Radiofobia número 47, o link tá lá no post para você, você vai conhecer toda a vida fora do podcast também do Luciano. Se você não ouviu ainda, o link tá lá para você ouvir.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Mas, Luciano, você tem uma história que é um pouco diferente, acho que é muito até diferente da maioria das pessoas que hoje começam a fazer podcast ou que começaram a fazer podcast mesmo nesses últimos 10 anos. A maioria ouviu falar de podcast de alguma maneira e de alguma forma já tinha um trabalho na internet, um blog, alguma coisa assim, resolveu adotar o podcast como exemplo do Jovem Nerd, né? Já tinha um site e aí descobriu que existia mais uma ferramenta de comunicação chamada podcast, resolveu também utilizar como forma de comunicação com o seu público que já era fidelizado e começou a partir daí a ampliar ainda mais as possibilidades. O seu caso é diferente. Você começou a fazer podcast sem antes conhecer a ferramenta, quer dizer, inadvertidamente você não sabia e já estava fazendo podcast. Como é que foi isso?
Então, a coisa começa no rádio, né? Eu já fazia palestras, eu escrevia meus artigos e textos e achava que deveria haver uma forma de conseguir um alcance maior do que aquele que eu estava tendo. A palestra é um negócio fantástico, mas é aquela história, né? É você diante de uma audiência que, por maior que seja, não vai passar, sei lá, de 5 mil, 10 mil pessoas, né?
Uhum.
É cada vez que você fizer uma palestra. Então eu queria saber se era possível ampliar esse alcance. E almoçando com um amigo meu, ele me dá a dica, né? Fala, cara, por que você não vai para a rádio, né? E eu não tinha pensado em rádio ainda, ele pegou, me deu uma dica da Rádio Mundial em São Paulo, eu fui pra lá pra bater um papo com os caras numa terça-feira, e sexta-feira eu tava com um programa no ar. E eu tive que bolar um programa de rádio, em 3 ou 4 dias, que na verdade foi uma palestra feita na rádio, né? Inclusive, o roteiro do programa era um PowerPoint. Eu levei comigo um PowerPoint e fui trocando o PowerPoint e lendo o texto a partir dele ali, eu fiz uma palestra na frente do microfone. E assim nasceu o programa Café Brasil, que eu passei a fazer de forma toda semana, um programa que teve, nasceu com 25 minutos, porque esse era o timing da rádio, né?
Certo.
Era o tempo que eu tinha para colocar o programa no ar. Eu comprei o horário, ou seja, eu pagava mensalmente para a rádio para poder botar meia hora no ar, toda sexta-feira, 7 horas da noite, e fazia esse programa ao vivo na rádio, e assim foi até eu fazer 70 e poucos programas. E durante esse tempo todo me incomodava aquela ideia de que eu fazia um programa, botava no ar, o programa era veiculado e morria, né?
Sim.
Falei, cara, mas é um baita de um trabalho para montar um programa, será que não tem um jeito de eu ampliar esse alcance, colocando esse programa em algum lugar para as pessoas poderem ouvir depois? E foi assim que lá durante... A coisa aconteceu, o programa nasceu em maio de 2005. Alguns meses depois, um rapaz que trabalhava comigo lá, que dava, era um fornecedor nosso lá na empresa que eu trabalhava, ele criou aquilo que a gente chamou de Rádio Café Brasil. Era um player, eu até hoje não sei como é que ele fez aquilo, mas era um player que ele colocava no ar, você conseguia abrir o player e ouvir os programas em sequência, sem ter como fazer download, não tinha nenhum tipo de recurso ali, era só para você clicar e ouvir os programas que ficavam guardados não sei aonde, nem me lembro como é que era aquilo lá, né? E um dia um cara me manda um e-mail. Pô, que legal, cara, eu consegui, eu baixei todos os teus programas, tenho eles comigo. Pô, mas baixou como, né? E aí ele, não, quando eu baixo aqui pra ouvir, é salvo num temp, eu entrei no temp e consegui tirar. Eu falei, putz, esse cara tá conseguindo aquilo que era o meu sonho. Foi aí que eu dei uma pesquisada e descobri que isso que o cara tava fazendo era um treco que já existia há algum tempo, chamado podcast, né?
Perfeito.
Aí eu fui procurar quem fazia isso, encontrei o pessoal da PodBR, que era um pessoal visionário, ou seja, lá em 2005, 2006, os caras montaram um site para criar e distribuir podcasts, que era uma coisa que era um negócio já profissional, nasceu para isso, né?
Uhum.
E eu fui lá e fiz uma reunião com eles, falei, ó, vem cá, eu não quero produzir, eu quero saber o seguinte, se eu trouxer para vocês aqui um arquivo em MP3, vocês distribuem para mim? É claro, né? Fechamos um contrato lá, eu também passei a pagar para eles para toda sexta-feira. Então eu fazia o programa na rádio, tirava lá uma gravação e levava até eles. Quando eu vi que a qualidade da gravação da rádio não era legal, era ao vivo, era um negócio meio complicado, não dava tempo de fazer nenhum trabalho mais elaborado, eu passei então a gravar o programa em estúdio.
Certo.
E eu entregava para a rádio uma cópia e outra para a PodBR, e assim nasceu o Café Brasil. O dia que o primeiro podcast foi ao ar, que foi em setembro de 2006, eu já tinha feito 75, 78 programas na rádio, né?
Certo.
Então ele já nasce sabendo mais ou menos o que ele era. E os 25 minutos foi aquela coisa do destino, né? Foi uma necessidade que a rádio, sim, obrigou a gente a ter, que no fim caiu no meu gosto, cara. Hoje, se você perguntar para mim quanto tempo tem que durar um podcast, eu vou dizer para vocês, é 25 minutos, sim, 40 no máximo.
É, o relógio de rádio é esse de meia em meia hora, né? Então aí supondo que, sim, o cara põe o seu programa, um comercialzinho logo depois e mais uma outra atração na sequência, né?
É isso aí.
Agora, Luciano, você tem outra coisa também que difere dos demais podcasters, vamos dizer, do Brasil, do mundo e tal, que geralmente o cara que vai fazer um podcast, ele já tem um certo pé em alguma coisa relacionada à internet, né? Ou ele é nerd, ou ele é geek, ou ele é ligado em tecnologia de alguma maneira, ou pelo menos ele vai correr atrás para saber disso. Esse é o mais comum, não tô dizendo que seja generalizando, mas é a maneira mais comum de fazer. E a maioria dos produtores aprende a fazer, ou pelo menos corre atrás de como fazer, por conta própria, até mesmo por uma questão de não ter grana, questão de investimento e tal. É uma coisa fácil também, né? Uma das características do podcast é que ele é uma ferramenta extremamente fácil de você fazer. Você pode produzir em casa, com seu computador, com microfone, sem grandes investimentos. E você acabou de citar que, na verdade, você começou num estúdio de rádio, você tirava o áudio que era gravado, aquela gravação de segurança, a gravação da rádio, né? E colocava ele para ser distribuído depois no formato de podcast. Num determinado momento, você passou a gravar o programa em estúdio e aí você passou a distribuir ele não só para essa rádio e para outras rádios que hoje já tem aí. Acho que hoje já são o quê? Mais de 30 emissoras aí, Brasil afora, que o Café Brasil tá.
Sim.
Você passou a distribuir ele para outras emissoras de rádio e também no formato de podcast. Mas você, eu sempre disse isso e continuo dizendo, Café Brasil tem uma das qualidades técnicas, se não a melhor qualidade técnica de todos os podcasts do Brasil, não só porque você é um cara extremamente profissional, você é o diretor do programa, você é o redator do programa, como você tem dois profissionais ao seu lado. Você tem a Cissa, que é produtora e que é uma pessoa que tem uma carreira em rádio como produtora já longa, né? Uma pessoa extremamente conhecida e competente nesse meio. E você tem o Lalá, que é o editor, que é a técnica lá do Café Brasil, que é um dos maiores DJs, um dos maiores sonoplastas do Brasil também, com mais aí de 30, 40 anos de carreira. Como é que foi você, ao invés de você falar, não, peraí, então eu vou aprender a fazer esse negócio aqui e vou distribuir no formato de podcast. Ou você falar, não, eu vou pagar um estúdio, eu vou pagar profissionais, eu vou contratar pessoas, eu vou tirar um dinheiro do meu bolso, até porque no começo acredito que você não tenha tido retorno financeiro para isso, né? Eu vou fazer isso, vou pagar, vou fazer um negócio de qualidade para distribuir. Como é que foi isso?
Então, só para não perder aqui e não esquecer, eu levei 7 anos para ter algum retorno com o Café Brasil.
Caraca,
né?
7 anos. Durante
7 anos eu paguei para fazer o programa. E paguei uma nota alta para fazer.
Você não pagou pro sobrinho que faz site,
não,
né? Você
não,
pagou,
não.
Como eu tava dizendo, para...
Paguei para valer. Uhum. E o programa, quando ele entrou no ar, quando foi ao ar o primeiro podcast Café Brasil, ele já foi gravado no estúdio, né? Ele nunca chegou a sair da rádio direto para o podcast, porque quando eu ouvi a primeira gravação de segurança, falei, era muito complicado. Também não havia nenhuma segurança na hora da gravação lá. Quando ele entrou no ar, já era estúdio, né? Eu fazia com o estúdio do Sérgio Sá.
Certo.
Um dia eu fui fazer uma gravação no estúdio do Lalá, conheci o Lalá ali na hora da gravação, fiz uma gravação qualquer que não tinha nada a ver com o podcast, era só a minha voz, pelo pessoal do programa de rádio que eu participava. E aí, quando eu precisei de um recurso mais legal do que eu conseguia lá no estúdio do Sérgio Sá, a própria Cissa falou, pô, você conhece o Lalá? Vamos lá. Fui conversar com o Lalá. E aconteceu uma coisa interessante, que eu terminei de gravar com o Lalá, e aí na minha cabeça ia acontecer o que acontecia até então. Acabei de gravar, vou embora. Um belo dia, 2, 3, 4 dias depois, o cara me ligava, ó, já tá pronto aqui, eu ia lá, pegava um CD, aí eu ia revisar a partir do CD, e aquela loucura toda. Não, quando eu terminei de gravar com o Lalá, deu 5 minutos... Eu fui perguntar para ele quando é que ele me dava o CD, ele me deu um pendrive com o programa pronto na mão, né? E aí a coisa acertou todo o esquema que eu queria, né? Que era exatamente isso, era fazer alguma coisa que não me tomasse tempo. Eu nunca pensei em editar o programa, porque na minha cabeça fica muito claro. Eu agrego valor fazendo o quê? Gerando conteúdo e apresentando o programa. Então é aí que eu queria botar meu foco. Eu não queria perder o tempo fazendo edição, porque eu achava que ali eu não ia agregar muito mais valor do que pegar um cara que já soubesse fazer isso, né? Certo. E quando o Lalá apareceu, puta, aí não teve sentido nenhum eu imaginar em montar um programa tendo o Lalá fazendo isso. E a grande vantagem é essa, eu chego lá, hoje em dia, como é que a coisa funcionou? Ou funciona? Como a gente tem uma deu uma sofisticada na edição, tem muito recorte de música, quem conhece edição... Escuta o Café Brasil e consegue ouvir lá embaixo no BG as emendas musicais, a música fica maior do que ela é, fica menor. Tem uma costura de áudio no final que o Lalá faz ali na hora em que a gente está gravando, né? Eu termino o programa, é 10 minutinhos, nem isso, é 5 minutos, eu tenho o programa pronto na minha mão, o que possibilita a gente, numa tarde ou numa manhã de gravação, eu consigo fazer 2 programas, ou seja... A gravação mensal do Café Brasil me toma 2 meios-dias. Em 4 horas, 6 horas, a gente faz 4 programas, né?
Sim.
Então, isso tornou viável eu poder fazer o podcast Café Brasil, porque de outra maneira eu não conseguiria fazer. Se eu tivesse que eu editar aqui, passar 5, 6 horas editando o programa, não teria a menor chance de acontecer. Da maneira como eu montei, cara, na boa, eu vou lá, a gente senta, em 2 dias a gente mata os 4 programas mensais e eu consigo, assim, manter uma regularidade. São 460 programas semanais sem ter falhado uma semana, né?
Perfeito.
E há quase, há 9 anos, vamos completar 10 anos o ano que vem, né?
Sim.
Então, isso faz parte de uma visão que é muito clara para mim. Não tem cabimento eu gastar meu tempo que eu deveria estar criando conteúdo fazendo edição do programa.
Certo.
E não há nenhum desmerecimento aqui a quem faz edição.
Claro.
Pelo contrário. Né?
Claro.
É meu tempo de vida. Quer dizer, onde eu posso gastar o tempo? Se eu fosse gastar o tempo editando, eu não teria tempo de estar criando conteúdo.
Claro.
Então essa divisão para mim é muito clara, né? Quer dizer, não há a menor possibilidade de eu fazer um programa eu editando.
Perfeito. Mas agora eu te pergunto o seguinte. Você não tem possibilidade de gastar o seu tempo fazendo edição, mas para isso você precisa ter a possibilidade de investir no que você está gastando para que alguém faça isso, né? Então você bancou o programa do seu bolso durante 7 anos. O podcast, na grande maioria, mais uma vez eu estou aqui generalizando, mas eu estou levando pela maioria do universo de quem produz o podcast com... Isso não há nenhum pecado nisso também, né? Mas produz o podcast com uma visão amadora, uma visão de hobby. O podcast não é prioridade para muita gente. O podcast ele é um passatempo, ele é uma maneira de reunir os amigos para falar de um tema que ele goste ou que ele entenda. Enfim, a gente conhece, a maioria dos podcasts tem esse lado de hobby, esse lado amador. Como é que você, durante 7 anos, sustentou o podcast? Você tinha uma visão de que ele um dia poderia vir a ser um negócio? Ou você acreditava que valia a pena o investimento para que a sua atração tivesse no ar? Como é que foi essa relação entre você e a possibilidade que o podcast poderia ou não trazer de retorno desse investimento que você fez?
Então, Léo, isso é uma decisão estratégica que está lá no nascimento do programa, né? O dia que eu me preparei para fazer, que eu fui lá na rádio, conversei com o pessoal, e a rádio me deu, na época custava R$2.500 por mês para eu poder botar 4 horários ali na rádio, né? 4 25 minutos na rádio.
O arrendamento, né? Do horário, né?
Isso, rádio. Custava R$2.500 por mês, era esse valor da época, né? Mas eu encarei isso tudo como uma vitrine para mim. Qual era a ideia do programa? O programa nascia para que o nome Luciano Pires, o palestrante, tivesse penetração pelo mercado afora.
Certo.
Que eu pudesse ser uma vitrine, que eu pudesse, a partir da exposição com o podcast, eu gerasse negócios para mim, do ponto de vista de clientes me buscando para fazer palestra, a gente conhecendo minhas ideias, etc e tal, né?
Certo.
Então havia uma ideia de que o custo que eu tivesse aplicando, o dinheiro que eu estava colocando no podcast, era um investimento que era muito mais barato do que se eu tentasse botar um anúncio de um terço de página na revista Exame para dizer, contratem o Luciano Pires, sim, por exemplo. Né?
Você na ocasião já era palestrante, você já tinha, sim, o quê? 2 livros publicados na época?
É, quando eu comecei o podcast em 2005, eu já tinha 2.
Tinha o Brasileiros Pocotó e o meu Everest.
Sim,
você já tinha se desligado da empresa na qual você foi executivo durante 26 anos, não ainda?
Não. Eu comecei o programa em 2005, podcast em 2006 e me desliguei da empresa em 2008. Quer dizer, havia uma fonte de renda para mim, eu ganhava dinheiro já... trabalhando como executivo numa empresa, e evidentemente que isso me deu a possibilidade de montar um projeto profissionalizado, né?
Certo.
Então, mas me custou uma grana, cara.
Claro.
Custou uma nota alta, né? Mas eu tinha certeza que em algum momento essa coisa daria um retorno. Primeiro, o retorno que eu imaginava era o seguinte: cara, se eu conseguir marcar palestras e ser pago pelas palestras, está pago o investimento feito no programa, né?
Perfeito.
Eu não imaginava ainda que o programa em si, o podcast em si, pudesse vir a se tornar um centro de lucro para mim, ou ganhar dinheiro com o podcast, né?
Certo.
O ganhar era uma coisa indireta.
Exato.
E 7 anos depois, o programa mostrou que havia possibilidade dele se tornar uma fonte de renda, como ele é hoje. Então, hoje, o segundo negócio do Café Brasil Editorial, primeiro são as palestras do Luciano Pires, segundo é o podcast.
Perfeito. Então, isso que você está dizendo ratifica uma posição que eu tenho a respeito das possibilidades práticas do uso do podcast, né? No meu livro, o Podcast Guia Básico, lá no capítulo final, tem lá um apêndice para quem quer, um bônus track, que eu chamo, para quem quer ganhar dinheiro com podcast. É uma mensagem de 3 páginas sobre filosofando a respeito desse fato. E eu acredito piamente que, mais do que mídia, mais do que ganhar dinheiro com publicidade, o podcast ele pode ser muito bem utilizado como a vitrine do profissional que o está fazendo. Seja na área de comunicação, no caso, como podcaster ou como host, ou seja na sua própria área de atuação. Então, isso que você está me dizendo ratifica esse pensamento. Quer dizer, você, como um empresário, como um executivo, como um palestrante, como uma pessoa da comunicação, teve a primeira visão do podcast como ele sendo uma possibilidade de marketing pessoal, de vitrine, uma maneira de você se expor, com investimento sim, mas como você disse, um investimento menor do que fosse se você tivesse que investir em marketing em grandes meios. E aí agora, 7 anos depois, com a competência, com a periodicidade, com a qualidade técnica, enfim, com a fidelização do seu público, o podcast se tornou rentável para você também, através de publicidade. Você tem aí 5, 6, 7 anunciantes hoje. Alguns estão com você há mais tempo, outros estão com você há menos tempo, mas quem ouvir hoje um episódio do Café Brasil vai ouvir ali inserções e oferecimento dessas empresas que estão apoiando você. Como você viu isso? Teve um momento que você imaginou que esse seria o caminho, ou foi por obstinação que você conseguiu fazer a coisa toda acontecer?
Eu acho que foi por obstinação, mas deixa eu só comentar essa visão que você coloca aí, do podcast começar como uma vitrine para um outro produto. Quer dizer, isso é um grande limitante para as pessoas que querem começar um podcast, para fazer dele um seu ganha-pão, né? Se a pessoa não tiver o que vender através do podcast, ela não tem sentido começar um podcast desse jeito. E certo. Eu sei de muita gente que começa o podcast como sendo uma alternativa, cara. Quando crescer, eu quero viver de podcast.
Certo.
Se você não tem um produto a ser vendido, não tem sentido começar um podcast com essa visão.
Certo.
Ele vai começar com a visão: eu preciso botar no ar algo para ganhar dinheiro.
Perfeito.
Então, no meu caso, eu comecei assim, como uma vitrine para o meu negócio. O dia que essa coisa cresceu e pegou, quando eu vi que eu estava com uma audiência super legal, estava tendo uma resposta muito boa da audiência, eu falei: cara, acho que dá para eu sair atrás de buscar patrocínio para o podcast, né? E o dia que eu fui buscar o patrocínio, eu, na verdade, fui buscar de forma profissional também. Eu não fui batendo na porta para dizer o seguinte: olha, eu sou o famoso Ken, eu queria um anúnciozinho aqui. Não, eu fui buscar uma empresa que vendia propaganda de nicho, propaganda de revistas dirigidas, revistas de nicho, e sentei com esses caras e mostrei para eles o podcast e falei o seguinte: ó, quando você entrar numa empresa para vender as revistas de nicho, põe na mesa um outro negócio que é o podcast, que está nascendo, etc e tal.
Certo.
E fiz com que eles criassem dentro da empresa um outro portfólio de produto. Quer dizer, eu vendo revistas dirigidas, revistas de baixíssima tiragem, que não conseguem ter um departamento comercial. Esse cara fazia o papel desse departamento comercial, né?
Certo.
Eu cheguei pra ele e falei: pô, põe de carona o podcast aí. Esses caras botaram de carona e conseguiram o Itaú Cultural e o Auditório Ibirapuera. Perfeito. 7 anos atrás, né?
Perfeito.
Que entraram também pagando nada, cara. Pagando uma merreca, que era aquela história. Pô, eu precisava muito de uma marca forte no programa. Sim. Até pra dar a ele esse sentido de profissionalismo, né?
Perfeito.
Os caras vieram e aquilo foi ganhando espaço, foi crescendo, até que chegou um momento em que eu falei: pô, acho que dá pra obter mais gente, né? E aí foi obstinação, cara. E foi sair atrás de gente que eu conhecia, de empresas que me conheciam pelo meu desempenho lá como palestrante e tudo mais. E a cada uma que eu fui conversando, de repente algumas responderam bem. E eu consegui ter hoje aí um hall de patrocinadores que acabam estando ali. Mas grande parte disso é realmente a obstinação, né? Então, uma recomendação: se você quer começar um podcast para viver do podcast, primeiro tem que estar claro que tem que ser um negócio profissional, tem que ser um negócio muito bem trabalhado, tem que ter regularidade, você tem que mostrar pro teu potencial patrocinador que você está fazendo uma coisa com muita seriedade, né? Não é um programa de amador feito para outro amador ouvir, que vai ao ar com não sei qual periodicidade, não sei com que qualidade.
Sim.
E é muito difícil você conseguir alguém que aceite correr o risco de fazer parte de uma coisa assim. Então, grande parte do sucesso do programa é o fato de eu sentar na frente de um cara e abrir uma carteira com 460 programas com o Itaú Cultural há 7 anos comigo, né? Então isso realmente já baixa muita resistência, né? Quer dizer, o cara que vai olhar ali e fala, opa, eu acho que eu quero estar dentro desse ônibus aí, né? Mas tudo isso é construção e com obstinação, cara. É um negócio que toma um tempo desgraçado.
Porra.
E consome muito da tua autoestima também, né? Porque
claro. Você
quando visita um cliente, senta na frente de um cara que é um potencial patrocinador, fala que você vai mostrar pra ele um podcast, e o cara pergunta, pode o quê?
Pode o quê?
Meu, cai o mundo, porque você fala, puta, acabou, né, bicho? Tudo aquilo que eu tô cheio de gás aqui pra mostrar, aquela coisa que é um tesão, como é que eu vou mostrar pra um cara que ele deve investir dinheiro numa coisa que ele não sabe o que é,
sim,
que ele não sabe que ele precisa ou que pode tirar vantagem? Então, tem um trabalho desgraçado de aculturamento do mercado.
Sim.
Que faz parte desse trabalho de pioneirismo, né, cara? Como
sim,
é difícil você estar lá na frente tomando as flechadas, né?
Você está descrevendo a realidade da minha vida profissional nos últimos 3 anos. Eu que hoje vivo de produzir podcast, né? Porque sim, os meus podcasts são minhas vitrines daquilo que eu faço, que é produzir podcasts, né? E aí as pessoas, como é que eu faço para ter um podcast no padrão do Nerdcast, ou no padrão do Tecnocast, ou mesmo no padrão do Radiofobia? Só que muitas vezes elas não sabem o que é o podcast, e aí eu tenho que fazer esse trabalho de abrir uma picada no meio do mato com um facão na mão, catequizar primeiro a pessoa, convencer ela de que ela não sabe, mas ela quer ter um podcast.
Uhum.
Até você depois entrar, fazer uma proposta e fechar e tudo mais.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
O que que você acha da profissionalização do podcast? Você que está nesse caminho há 10 anos, fazendo esse programa chamado Café Brasil. Agora, recentemente, você lançou um outro projeto, daqui a pouco a gente vai falar dele. O que a gente tem certeza, o que eu tenho certeza, e você já falou isso várias vezes, é que você é um podcaster amador. Amador no sentido de que você ama aquilo que você faz, né? Eu quero que você nos diga qual é a visão que você tem do podcaster profissional. Como é possível profissionalizar? É preciso, não é preciso? É possível, não é possível profissionalizar o podcast?
Bom, vamos lá. É plenamente possível, mas, de novo, isso aí depende do teu plano, né? Qual é o teu plano? Eu tenho certeza que tem 1 milhão de gente que está pensando em fazer o podcast porque curte e quer manter o podcast como uma curtição pro resto da vida e vai fazer da forma amadora porque é isso que ela quer fazer e assim tem que ser. Parabéns, cara. Que faça, que continue fazendo. Eu acho que vai ter um público para isso e acho que é necessário que aconteça assim e também acho que as grandes inovações vão vir desses malucos aí, que vão estar. Não vão estar nem aí para querer fazer um negócio alinhado com os modelos de mercado. Vão fazer uma coisa maluca e possivelmente vão inovar aí na frente, fazendo a coisa de forma amadora, né? Quem tem a ideia de fazer de forma profissional, então vai ter que ter alguns cuidados. Vários deles a gente já falou aqui, muitos deles você já comentou na tua série aí do Alotênica, você vai contando passo a passo como é que se faz o podcast e quem segue os passos que você contou ali já está indo no caminho da profissionalização, né? Informações que eu preciso passar, assim, que acho que é interessante. Olha só, esse ano aqui de 2015, eu tomei a decisão de, no começo do ano, reservar um tempo para pegar uma pastinha. Pastinha é coisa antiga, né? Para pegar um iPad, botar debaixo do braço e visitar potenciais clientes. Então eu faço um levantamento, pego caras legais aí que eu acho que podem ser potenciais clientes e vou lá, cara, marco uma reunião e sento lá e faço uma apresentação do que é um podcast para tentar pegá-los como patrocinadores. Pra você ter uma ideia, cara, eu fiz esse ano aqui, desde o começo do ano, eu acho que 13 visitas grandes, sabe? Visitas assim, sentei na frente do diretor de marketing de um baita potencial patrocinador 13 vezes.
Caramba!
E eu tomei 13 nãos na minha cara. Sabe, ninguém, na verdade, olhou para mim e falou assim, não quero. A maioria absoluta diz o seguinte, olha, não vai dar agora, não temos, verba, não tem, vamos pensar, papapá. Mas os 13 deram para trás. Ninguém se predispôs. E eu não estou falando de nada milionário, cara, estou falando de coisas pequenas, né?
Sim.
Então, a primeira coisa, para quem está pensando em se profissionalizar, tem que entender que a briga, bicho, é jogo duro. É uma competição complicadíssima que tem um lado cultural dela que é pesadíssimo, que é você entrar num mercado que usa métricas que o podcast não respeita, ou até pelo jeito que o podcast é, né?
Sim.
Quer dizer, vou conversar com um cara que trata o podcast como anúncio de rádio. Eu falo, bicho, não, anunciar em podcast não é botar anúncio em rádio. Ah, quantos views você tem? Cara, não é views. É, quantos page views? Não é por page view, cara. É, então, tem coisas que só o podcast tem e que você tem que ensinar para esses caras. Então, cara, o que eu já sofri na frente de mídia de agência, eu não quero nem ver esses bichos mais pela frente, porque é uma esnobação, cara. Você é tripudiado, é esnobado, e você sabe que o cara que tá na tua frente é um ignorante, ele não tem a menor ideia do que tá falando e fica cagando regra pra gente, como se aquilo fosse a realidade. Então você tromba em paredes o todo o tempo, que é a parede da ignorância, né? Quer dizer, a pessoa não sabe do que se trata e tenta transformar aquilo num padrão de mercado que não existe ainda. Então, sim, essa é uma grande dificuldade hoje da questão da profissionalização. Você consegue ter algum sucesso quando você pega na tua frente um interlocutor que gosta, que está apaixonado pelo podcast, que, sim, sabe como é que é.
Sim.
Eu fiz há pouco tempo uma conversa profunda aí com um cara que é diretor de marketing de uma baita empresa grande. O cara adora podcast. E eu pedi para ele, cara, me passa a tua impressão, né? E ele passou coisas que são geniais, né? Ele falou, cara, vai ser muito difícil você conseguir penetrar nas agências, porque as agências têm resistência a esses modelos novos, né? Elas têm compromissos com outras mídias antigas. Uhum. E a menos que você pegue um cara que seja um cara, um tomador de decisão, que seja um apaixonado do podcast, você vai bater a cara na parede. Então, lição número um, temos que apaixonar esses caras grandes das agências, ou os caras grandes dos clientes, sabe, os diretores de marketing dos clientes, tem que se apaixonar pelo produto para poder, quando você sentar na frente dele, ele ver aquilo como uma alternativa, né?
Sim.
Outra coisa é como traduzir essas métricas do podcast, né? Como é que você chega para um cara e o cara pergunta quantos ouvintes você tem? E você responde, depende, em uma semana, em um mês ou em um ano. Já deu nó, quer dizer, o cara já não tem... Sim. Como assim em um ano? Cara, essa é a dinâmica do podcast.
É.
Tem um cara que me escreve aqui que ouviu um programa de um ano atrás, esse cara baixou o programa agora.
Sim.
O que é que tem parecido no mercado, né?
É, a cauda longa é única, né?
Pois é, talvez seja o Netflix seja a coisa mais próxima.
Sim, que os serviços de streaming estão ali.
Então, eu entrei agora para assistir um filme de 1962,
né,
que está disponível no Netflix. Então, é uma dinâmica diferente e o grande problema hoje em dia, então, não é a questão técnica, e aí que o pessoal se perde, né? Pô, vou montar um projeto de podcast. E gasta-se um tempo desgraçado na questão técnica de como fazer um programa e a pessoa não tem a menor ideia da dimensão que é você vender esse programa lá fora. Que eu diria que o principal problema é esse, né? Então, talvez a questão toda seja o seguinte, cara, como é que eu vendo o programa lá fora para ganhar o dinheiro suficiente para com ele poder montar uma questão técnica profissional, né? E esse nó, essa inversão, ela acontece e é natural que ela aconteça, cara, porque a maioria das pessoas que começaram podcasts no Brasil não tem visão de negócios, né?
Sim.
Vou montar um negócio. Começo por onde? Pô, se eu sou um nerd, se eu sou um cara que quero pegar o meu blog e transformar em podcast, eu vou me fixar no que microfone eu tenho que usar, como é que eu faço pra... Que é a questão técnica, industrial, que não é o problema, cara. Isso aí você, o dinheiro compra, o podcast dos amigos da gente ensina, o YouTube ensina, todo mundo ensina como resolver a questão industrial. O problema todo está nessa questão do relacionamento, de abrir caminho, de poder você mostrar que é um produto viável lá fora, né?
Sim.
Então, não é uma coisa fácil, não é um negócio que você consegue resultado de uma hora para outra. Sempre vão existir as exceções, é claro que tem que ter, mas a maioria, na regra, vai bater a cabeça na parede, cara. Eu bato até hoje com o Café Brasil, imagina um cara que tá começando hoje, como é que vai ser, né?
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Você citou agora na sua fala algo muito interessante nessa última pergunta. É, a maioria daqueles que começam a fazer podcast no Brasil não tem uma visão ou uma experiência de negócio e, obviamente, que não tem dificuldade na hora de administrar isso. Por outro lado, tem muita gente aprendendo a questão do empreendedorismo através do podcast. a questão da liderança também através do podcast, que é algo que nós não aprendemos na escola, né? A escola tradicional não nos ensina, não nos estimula a sermos líderes, tampouco empreendedores. A gente vem daquele modelo que você tem que estudar para arrumar um bom emprego, né? Aquela coisa toda que te coloca dentro de uma hierarquia corporativa, mas a gente não é ensinado desde cedo que você pode sim ser dono do próprio nariz, arregaçar as mangas, ser empresário, ser um palestrante, um escritor, ou enfim, alguma coisa que torne você dono do seu próprio destino e dono do seu próprio negócio e tal. E a questão da liderança, menos ainda. A gente vive hoje no Brasil uma crise de liderança que vem do topo da cadeia executiva até a casa, né? A residência das pessoas, né? Que os problemas de família, de relacionamento, de pai e filho e tudo mais. Você utiliza o podcast de uma maneira muito eficiente, de uma maneira muito inteligente, nessas duas questões, na questão tanto do empreendedorismo quanto da, acho que da questão política e social também, no caso do Café Brasil, e agora nasceu o Leadercast como mais uma iniciativa de utilizar o podcast para se passar essa mensagem, e você veio com uma proposta diferente. Eu quero que você explique para a gente agora o que que você vê dessa questão da relação entre empreendedorismo, liderança e podcast, e por que que você decidiu arrumar mais sarna para se coçar agora com esse projeto.
Então, Léo, o termo técnico que a gente usa aí no mundo dos negócios, que é um termo em inglês, a gente chama de spin-off, né? Spin-off.
Certo.
Que é, o que que acontece? O spin-off, o que que é? O Leadercast é um spin-off do Café Brasil.
Perfeito.
Ou seja, ele saiu de dentro do Café Brasil de uma forma até natural, né? O gatilho para ele sair de dentro do Café Brasil foi a entrevista que eu fiz com o Murilo Gann.
Certo. Né?
Tanto que o Murilo, a mesma entrevista do Murilo Gann que saiu no Café Brasil, eu repito no Leadercast para fechar a primeira temporada, né?
Perfeito.
O que que é esse conceito? Essa questão de liderança e empreendedorismo está na base do Café Brasil. Se eu tiver que botar em cima da mesa e alguém perguntar para mim o que que você faz, o que que teu trabalho é, de que consiste teu trabalho, eu falo, cara, meu trabalho é feito para desenvolver liderança. Eu quero que as pessoas sejam donas do próprio nariz, que tomem as próprias decisões, que tenham um olhar crítico, que sejam donas do seu próprio futuro. Em todos os segmentos, profissional, moral, social, etc e tal. Esse é o trabalho que eu desenvolvo no Café Brasil, né? E ao longo do tempo eu comecei a fazer algumas entrevistas no Café Brasil por pura curtição. Então eu chamo lá na frente, chamo o Beto Oriolaor, faço o programa deles falando de humor, né? Chamo lá o Eliezer Seton, faço um programa sobre o disco dele e fica um barato essa conversa com as pessoas. E ao longo do tempo eu vou notando que sempre que eu estou conversando com elas, a minha curiosidade não é necessariamente sobre o resultado do trabalho delas, mas é sobre o que que te levou a fazer esse tipo de trabalho, né? E isso acabava conduzindo para essa questão de, sabe, o que que te levou a tomar essas decisões, como é que você fez para tomar a decisão. E eu fui notando que as entrevistas sempre tinham essa conotação no final de discutir como é que essa pessoa fez para liderar a sua própria vida. O dia que eu levei o Murilo Gann, eu tinha começado uma série de entrevistas, que era Café Brasil, entrevista o... Então eu entrevista o músico, entrevista o economista. Quando eu levei o Murilo, era entrevista o comediante.
Certo.
E eu comecei a fazer entrevista. Quando eu terminei a entrevista do Murilo, eu falei, meu, nós falamos de tudo aqui, mas falamos muito pouco sobre a comédia em si. A gente falou de planos, de como sair do zero, sair lá de Recife, comprar passagem de avião, vir aqui, meter a cara, fazer um show num barzinho junto com caras que já conheciam, o Rafinha Bastos, né?
Uhum.
E tudo na aventura, né? Eu falei, mas como assim? Esse espírito de empreendimento. Eu falei, cara, eu fiz uma entrevista com um empreendedor. E eu botei o título, né? Entrevista com um empreendedor. Aí eu olhei para aquilo e falei, bicho, eu preciso dar uma dinâmica maior, uma exposição maior para essas ideias. As entrevistas são tão legais que elas não podem ficar presas dentro do Café Brasil. Ou seja, de vez em quando, uma vez por mês, eu fazia uma entrevista. Eu falei, não, eu vou criar um negócio que tenha um foco exclusivo nessa questão de liderança e empreendedorismo. Nasceu, então, essa ideia de criar um podcast sobre esse tema. Então, o título do podcast é Leadercast. A gente fala empreendedorismo e liderança na veia, né?
Sim.
Ou liderança e empreendedorismo na veia, não me lembro mais que ordem que eu coloquei ali. E a ideia é convidar pessoas que fazem acontecer. Bicho, e não me interessa quem é essa pessoa, não me interessa o que ela faz. Eu não tô nem aí com a área de atuação em que ela tá. Eu quero gente que faz acontecer. Quero sentar na frente dessa pessoa e discutir com ela o que que a leva, quais são as dificuldades que ela tem na hora de montar o seu projeto, né? E não me, de novo, não me importa qual é o projeto que ela tem, me importa essa, o que te leva a fazer, né? E por isso eu fui buscar, então, uma série de pessoas para montar uma temporada. E aí, na hora que eu estava imaginando como é que eu ia fazer esse programa acontecer, de novo, ele só tinha sentido se ele pudesse ser feito de uma forma rápida e objetiva, portanto, de novo, tá aí o Lala fazendo a edição.
Uhum.
Outra coisa, eu não queria ficar como eu fico no Café Brasil, fazendo um baita de uma pesquisa para montar um programa e a pesquisa musical, então ele já tinha que ter uma outra cara, ele não vai ter pesquisa, ele não vai ter costura musical, vai ter uma musiquinha do fundo que se bobear é uma musiquinha padronizada, e o programa é uma entrevista com alguém, né, que só tem três perguntas pré-definidas. Quem é você, quantos anos você tem e o que é que você faz? Fim.
É.
Dali pra frente, cara, não tem nenhuma pergunta definida. O que a gente tem é um bate-papo. E o legal é que quando o programa começa, nem eu, nem o entrevistado sabemos onde vai chegar.
Sim.
E se você tá ouvindo o Leadercast, você vai ouvir em alguns momentos, que aconteceu acho que duas ou três vezes lá. Eu me lembro claramente do programa do Sidney Oliveira, né? Que uma hora no meio do programa ele para e fala: bicho, eu tô falando coisa aqui que eu nunca tive a chance de falar em lugar nenhum. E eu tô falando aqui agora porque você tá me dando a chance de um tipo de reflexão que eu nunca tinha feito.
Sim.
E ela só acontece porque há essa liberdade da conversa ser conduzida de um jeito que a gente não sabe para onde ela vai, né? E no final de uma hora e pouquinho de papo, a gente consegue extrair do entrevistado coisas que eu não teria capacidade de ter feito se eu tivesse planejado a entrevista antes dela começar, né? Não teria surpresas que a gente consegue ao longo da entrevista, né?
Se eu tivesse pautado, não seria a mesma coisa não, que o improviso ali, que
como ela, não tem pauta, a única pauta que existe na minha cabeça é o seguinte: ponha a conversa no trilho do empreendedorismo e liderança. Fim. Sim. Daí, o que vai pintar ali dentro, a gente não sabe, né? E outra coisa que nasceu também, que eu tava imaginando a respeito, falei: cara, como é que eu vou fazer? Vou criar um programa e vou botar o programa sendo distribuído semanalmente, como todo, ou quinzenalmente, como é que eu vou fazer? E nessa conversa toda, pinta o Netflix de novo na minha frente, e eu falo: não, bicho, eu vou fazer temporada. Eu vou lançar e vou publicar uma temporada completa de uma vez só. Vai entrar como o Netflix tá fazendo, né? Acabei de lançar Orange is the New Black. O que, é isso? 12 episódios da temporada, colocados no ar uma vez só. E com essa ideia, o que eu pretendia fazer? Cara, eu quero explodir de vez aquele conceito da liberdade, que é o conceito do podcast, né? Qual é o grande lance do podcast? Ele te dá a liberdade de você poder ouvi-lo onde e como quiser.
Sim.
Mas ele tinha um outro problema, que é o seguinte: eu só posso ouvir quando ele é botado no ar. Perfeito. Então eu tenho que esperar uma vez por semana até chegar um novo episódio do Café Brasil. Dessa vez eu falei: não, cara, eu vou implodir essa ideia. Eu vou botar os 12 programas na mão da pessoa.
Você desconstruiu a questão da periodicidade.
Exatamente.
Sim.
Quer dizer, existe uma periodicidade, porém ela é uma periodicidade de...
temporada. Da temporada está
temporada.
Lá. Sim.
Eu botei no ar 14 horas de conteúdo de uma vez só.
Sim.
Então, cada um tá ouvindo do jeito que quer. Eu sei de neguinho que tá ouvindo direto aqui, cara. Os caras estão me escrevendo: cara, já tô no programa número 3, comecei ontem, já ouvi 3 hoje, vou ouvir mais 3 amanhã. O cara tá fazendo uma
14 maratona, horas quase fazendo seguidas, maratona. Né? Eu até maratona. O momento dessa gravação aqui, eu tô, deixa eu conferir aqui, que eu tava ouvindo agora antes da gente gravar, o programa número 4 com a Sueli, que na verdade é o quinto, né? Porque o primeiro é o zero com o Ricardo,
sim,
né?
Sim.
Então eu tava aqui em 25 minutos, ainda faltam mais 7 programas pela frente.
Então, mas eu já tá no quinto programa, você já tá com quase 7 horas de conteúdo.
Quase 7 horas de conteúdo.
Exato, na cabeça, né?
Tem sido a única coisa que eu tenho ouvido desde que foi lançado na semana passada.
Pois é, e eu não sou o que. Eu não sei o que vai dar isso. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, né?
Aham, claro.
Eu falei: cara, vamos experimentar, bicho.
Vamos experimentar.
Lá, o Netflix tá aí e é um barato. Eu chegar em casa à noite e falar: pô, tô seguindo uma porrada de série no Netflix, né? Cara, não ter que esperar pelo próximo capítulo é uma delícia, cara. Então eu imponho o ritmo. E quando se tá bom demais, eu ouço 2, 3, 4, eu assisto 2, 3, 4 um atrás do outro. Isso me dá um prazer fantástico. Será que eu consigo reproduzir esse prazer do Netflix no podcast? Essa é a ideia, então, de colocar ele no ar sob forma de temporada, né? Não sei ainda o que é que vai dar. Estão começando a chegar agora.
Sim, os feedbacks, os primeiros. Os
retornos, né?
Claro.
E é muito legal, cara. Eu tô recebendo retornos fantásticos, né, cara? Coisa que você não imagina que vai ouvir, e o cara vem, e de repente uma entrevista que eu achei que foi assim, fraquinha, o cara me escreve, me abriu um horizonte maravilhoso. Sim. Eu falo, pô, mas essa não é entrevista legal, legal é aquela outra, né? Uhum. Mas é aquela outra pra mim, que sou o Luciano, cara. Pra outro cara que tá ouvindo lá, é outra coisa diferente, né?
Pra mim, a do Padre Alexandre foi particularmente interessante, porque eu também sou sacerdote. Sim. E ter esse outro lado também, da maneira tão espontânea como ele colocou. O link tá no post, é claro, para você aí, ouvinte do Alotênica, que eventualmente não conheça ainda o Leadercast, o Café Brasil, enfim, todos os links relacionados ao Luciano. Não preciso nem falar, é só você entrar no post, tá lá, não só das redes sociais, como dos sites e os feeds, tudo para você poder assinar nos seus agregadores.
Alotênica!
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 Segue programação Tênica!
Mas, Lu, tem um negócio que eu preciso compartilhar com você, que é o seguinte. A questão do empreendedorismo na minha vida, ela é muito recente, né? Eu tenho uma história de vida que, resumidamente, foram três períodos. O período que eu saí da minha casa com 18 anos para ser sacerdote. Depois, 12 anos que eu fiquei lá na igreja, né? Na igreja messiânica. Na época que eu saí, eu tive que enfrentar uma mudança de uma carreira sacerdotal para enfrentar a sociedade. Aí eu fui fazer o que eu sabia, que era falar japonês. E aí eu fui estudar rádio. E aí que entrou de novo o sonho do rádio na minha vida. E aí eu fiquei no mundo corporativo durante mais uns 8 anos. Até o momento que pintou a possibilidade de trabalhar por conta própria e abrir a minha empresa, que é aquilo que eu vivo hoje já. Agora em setembro vai fazer 3 anos que eu vivo exclusivamente disso. E essas experiências do Leadercast, eu tenho me identificado de uma maneira tão grande com tudo que tem acontecido, com todas essas experiências das pessoas, que eu me pergunto como você concebeu essa ideia no aspecto do timing da coisa, né? Eu acho que nunca foi tão necessário trazer experiências e incentivos de pessoas que têm, enfim, que já estão aí na luta há mais tempo, para poder mostrar para as pessoas em geral que existem alternativas de caminho. É claro que tem que ser trilhadas com responsabilidade, com planejamento, mas que existem alternativas. Você vislumbrou isso e viu o podcast como a melhor ferramenta? Por quê?
Nada é por acaso, né, Léo? Essa coisa, na verdade, fica clara para mim quando eu lanço o meu penúltimo livro, que chama-se Diário de um Líder. É um livro sobre liderança.
Perfeito.
Eu escrevi um livro contando as experiências que eu vivi, eu fiquei sabendo ao longo do meu tempo de trabalho numa grande corporação. E de uma forma muito leve, de uma forma bem legal, que são exemplos de coisas que acontecem no dia a dia, para mostrar para as pessoas, né? Cara, você pode até não viver essa situação aqui, mas se um dia você passar perto dessa situação, olha como aconteceu com alguém, né? E lá tá cheio, é um livro cheio de histórias assim, né?
Uhum.
E quando eu fui montar esse livro, eu fiz uma pesquisa para ver o que é que tinha de livros no mercado, ver como é que eu podia fazer uma coisa que não fosse simplesmente mais do mesmo, né? E ali ficou claro para mim, né, que o que acontece, cara, eu acho que nunca se escreveu tanto ou se falou tanto sobre liderança como se faz hoje em dia.
Pois é.
Se você botar liderança na internet, aí você vai ficar enlouquecido, porque tem milhões de links, milhões de coisas acontecendo.
Você não sabe nem por onde seguir de tanta coisa que tem, né?
É demais, né? Aí então você olha, se de um lado nunca teve tanta oferta sobre liderança, e de outro lado, nunca teve tanta falta da prática da liderança, tem alguma coisa errada.
Pois é.
Alguma coisa errada. Ou ninguém está entendendo o que está sendo falado, ou está se falando de coisa errada. Eu não sei por quê, cara. Então, o que que devia estar acontecendo agora? Devia ter liderança sobrando no mercado, né?
Sim, claro.
Mas nunca teve tanta falta. E se você pegar os problemas que a gente vive no dia a dia hoje, inclusive essa crise gigantesca que o Brasil passa agora, é uma crise de liderança, cara.
Perfeito.
Todas elas são de liderança, né? E aí você olha e fala, cara, pega a seleção brasileira, que tá essa vergonha aí. Qual é o problema da seleção brasileira? Cara, é uma crise de liderança lá dentro.
Sim.
Você entra e não, nem fala do técnico, é dentro de campo, cara. Nós temos um problema sério de uma molecada lá dentro que não tem liderança, cara. E aí dá esse problema todo que nós estamos vendo acontecer aí, né?
Perfeito.
Na corrupção, é tudo crise de liderança. Então, quando eu estava trabalhando no livro, eu falei, cara, então é um momento de alguém começar a botar no mercado coisas legais que tenham a ver, tem os dois pés no chão, né? Eu não quero contar uma história lúdica sobre a borboleta.
As metáforas, vizinha, as metáforazinhas, né?
Cara, não, cara, eu não quero metáfora. Vem cá, vamos falar do dia a dia? Vamos lá, cara. Então, eu falei, como é que eu posso fazer para trazer isso para o dia a dia? Então, o primeiro caminho foi o meu livro. Né? Ele é todo assim, ele não é. As metáforas que tem lá são baseadas em exemplos reais que aconteceram ou na minha frente ou eu fiquei sabendo deles lá, né? Então eu falei, eu preciso botar o pé no chão. E quando eu pintou a ideia do podcast, eu falei, cara, pô, é aqui, cara, eu vou contar histórias aqui. E na verdade, o que você tem no LeaderCast, aquilo é puro storytelling, cara. Nós sentamos com um cara na frente do outro, cara, perfeito. Me conta
a sua história. Como
é que foi? É. Tem uns exemplos legais. Você deu o exemplo do padre. Eu diria pra você que se eu tivesse que explicar pra alguém e dizer o seguinte, escute um pra saber do que se trata, eu falaria pra escutar o podcast do padre.
Sim.
Né? E o LeaderCast do padre nasceu no Café Brasil.
Ele não foi criado pro LeaderCast,
não,
né?
Não. Aquela era uma entrevista feita para ser publicada no programa Café Brasil, que eu guardei. Guardei comigo e falei, não, pera um pouquinho, essa aqui... Vai de um jeito especial.
Perfeito.
Eu nem sabia o que era esse jeito especial.
Mas tava guardado.
Quando eu falei sobre o LeaderCast, foi claro, né?
Sim.
Então eu pego um padre católico, que tem 30 e poucos anos de idade, que tá à frente de uma paróquia, e converso com esse padre para dizer o seguinte, bicho, não vamos falar de religião, tá? Eu quero saber o seguinte, como é que você toca esse negócio da paróquia, né? O que você faz quando você acorda de manhã, cara? Como é que é isso? Você tem que prestar conta? Você faz relatório? Como é que é a tua vida? Como é que você planeja a tua vida, né? E, cara, foi maravilhoso. Tem momentos ali, aquela sequência em que ele conversa comigo sobre o futuro dele, da aposentadoria dele, aquilo me deixou uma impressão. Eu tô até hoje impressionado com aquilo. Cada vez que eu volto para aquilo, minha cabeça explode, cara, né? Como é que é a aposentadoria de um padre, né?
Sim.
Então, aquilo é um exemplo que eu queria trazer. Cara, que coisa fantástica você trazer isso para o meu universo, do meu dia a dia. E aquilo te leva a repensar uma porrada de coisas,
com
né?
Com certeza.
Cara? Pô, olha como é que ele toca lá. Tem coisas que ele falou ali que servem muito bem pro meu dia a dia aqui. Que não sou padre, né? Eu que não tenho nada a ver com padre.
Com certeza.
Então eu brinquei. Eu recebi hoje um comentário aqui de uma dona de casa, cara. Que mandou um comentário pra mim gigantesco, dizendo o seguinte, cara. Eu sou dona de casa. Minha vida é cuidar do meu marido e dos meus filhos. E eu tô amando o LeaderCast. Porque ele tá trazendo pra mim pontos de vista dos quais eu não fiz ideia. Eu nunca trabalhei numa empresa, eu não sei como é que funciona.
Sim.
E ele tá me trazendo uma visão que eu não tinha desse mundo lá fora e me dando uma nova perspectiva da minha vida aqui como a líder da minha casa, né?
Fantástico então, isso.
Pô, que coisa fantástica isso aí.
Uma linguagem fácil,
não,
né?
Não me importa quem é que tá me escutando. Eu não quero saber se você é vice-presidente de uma grande empresa, se você é pipoqueiro, se você
é um estudante,
tá lançando,
né,
tua pequena empresa. Não importa. Se você é um personal trainer que trabalha você sozinho, cara, tem coisa para você nos programas do LeaderCast. E não importa quem é que eu tô entrevistando ali. O jeito como a entrevista é feita tem ensinamentos sobre liderança para qualquer tipo de pessoas que estão ali, né?
Perfeito.
Então, essa era a ideia inicial, né? Falei, então, se eu levasse alguém ali para falar do trabalho do cara, entendeu? Trouxe um cara que sentou na minha... O que você é? Ah, eu sou gerente de uma equipe grande de um banco. Eu sou diretor de marketing de um banco.
Como é que funciona e tal, é?
É, como é que funciona o marketing no banco? Isso não me interessa.
Seria mais um programa sobre profissões, né?
É, eu quero saber sobre esse ser humano que tá sentado na minha frente, cara, o que que te dá medo, bicho?
Sim.
Sabe, o que que te impulsiona a fazer? E nesse momento, o programa fica universal, né?
Com certeza. E você acaba de explicar, de uma maneira indireta, por que que o LeaderCast deu o chute na bunda que faltava para eu fazer essa atração que nós juntos batizamos de Soul Podcaster, o trocadalho malandro, né, de Soul com alma, né, que já também foi herança do Café Brasil, do Soul brasileiro, que você devidamente autorizou e me ajudou. A gente fez um brainstorming aqui antes da gravação e tal, semana passada, né? E chegamos nesse nome. E a alma do podcaster é, acho que, o que move a pessoa que continua produzindo, que continua acreditando na mídia, seja como hobby, seja como ferramenta de divulgação do seu trabalho, ou da sua empresa, ou das formas que nós ainda não sabemos que vão surgir. Nos nossos minutos finais aqui, a gente tem os últimos 6 minutos para terminar esse papo. É lógico que fazer essa pergunta para você a essa altura do programa fica extremamente redundante, mas eu gostaria de fazê-la mesmo assim. O que é hoje a alma podcaster do Luciano Pires?
É o ouvinte, bicho. Para mim é o ouvinte. É o retorno que esses ouvintes me dão, são os e-mails que eu recebo aqui diariamente, de todos os tipos, tamanhos e modelos. São as mensagens que vêm pelo WhatsApp. E tem mensagens assim que são absolutamente inacreditáveis, sabe? Coisa que você fala, meu, eu não consigo imaginar, eu não posso conceber que esse tipo de reação aconteceu numa Sim. pessoa com base naquilo que eu fiz trancadinho numa salinha lá, com o Lala editando e a Cissa fazendo a produção, entendeu? Eu não posso imaginar que alguém pudesse reagir dessa forma. E esse tipo de coisa que vem, de repente você para e fala, meu, eu tô mudando a vida de algumas pessoas, cara.
Com certeza.
E esse tipo de consciência não há dinheiro no mundo que pague. Então, uma coisa é eu estar empregado numa grande empresa de terno e gravata, agitando como cara de marketing e aumentando a venda de autopeças no Brasil.
Certo.
Cara, tô cumprindo uma missão, é legal, tudo. Outra coisa é um carinha te escrever para dizer, bicho, resolvi tirar meus projetos da gaveta depois que eu ouvi você fazer isso ou aquilo num podcast, falar a respeito e tal. Mudei minha visão do Brasil quando ouvi teu podcast que falava sobre o olhar não poluído.
Uhum.
Né? Fala, Katsu, mãe.
Um rapaz de 18 anos, né?
Eu tô sabendo. Um moleque de 18 anos.
Eu conheço essa história.
Então, quem ouviu o programa que eu fiz, o programa de aniversário
Sim,
nosso lá,
tá,
né?
Tudo
dos,
lá.
Dos 10 anos do programa Café Brasil,
uhum.
Eu só coloquei depoimentos das pessoas. E ali dá pra entender. Não tem como sair de uma audição no programa daquele sem ter dimensão do tamanho da responsabilidade que tá no colo da gente.
Você então... lembra que eu te mandei um SMS? Eu tava caminhando, ouvindo esse programa. Ah, e aí, enquanto eu caminhava, eu te mandava uma mensagem. Eu tava chorando andando. Você não tá entendendo?
Então, cara,
imagina
o meu impacto aqui, né?
Eu te mandei um SMS e falei, Lu, eu tô aqui ouvindo um programa especial de 10 anos, eu tô chorando, não dá pra falar agora, até porque eu tô andando ao mesmo tempo. Chorando Sim. e andando, mas eu te falo depois as minhas impressões a respeito, porque realmente foi emocionante, foi muito legal.
E pra quem não ouviu o programa, o que, que é aquele programa? É uma sequência de mensagens
de depoimentos,
que ouvintes, né, mandaram pelo WhatsApp, só
sim,
isso.
Sim,
foi. Não tem nada. O que tem entre uma e outra é eu dizendo: então vem o Léo do Radiofobia. Eu não criei nenhum conteúdo, eu simplesmente sim. reproduzi mensagens que chegaram pra gente ali. Então, quando você escuta aquilo, fala, cara, qual é a outra mídia que consegue causar um impacto desse tamanho, cara? Qual é a outra mídia que consegue fazer com que um cara mande um e-mail pro patrocinador pra dizer muito obrigado por patrocinar
o meu podcast.
Cara, o patrocinador meu que me falou, o cara me falou, eu falei, bicho, eu gasto um caminhão de dinheiro fazendo anúncio nas revistas. Nunca ninguém mandou um e-mail pra mim me agradecendo por ter botado um anúncio de página inteira na Playboy. Agora, eu botei aqui no Café Brasil e tem chovendo neguinho me mandando e-mail pra dizer, cheguei aqui por causa do Café Brasil, muito obrigado por anunciar no Café Brasil. Então, que raio de relação que é essa, né?
Sim.
Sabe, de troca que existe entre o podcaster e o seu ouvinte. Então, por isso que eu sempre bato na tecla, falo que não existe podcast se você não tem os ouvintes do outro lado, fazendo isso que eles fazem comigo, fazem com Sim, você,
com
fazem com outros caras que produzem podcast. Cara, então, esse retorno de eu jogar uma bola no ar e o cara cabecear de volta pra mim e eu devolver pra ele, cara, isso é rádio dos anos 30 e 40. Cara, né? Era rádio dos anos 40, com toda a dificuldade que o rádio... Você imagina Sim. se o rádio daquela época tivesse Facebook... Seria o que nós estamos fazendo hoje.
Exatamente.
Com a vantagem de que eu boto o cara ouvindo a hora que ele quiser, quer dizer, ele não
claro.
Tem que parar para ouvir, né? Então, essa coisa, essa mágica da voz da gente entrando pelo microfone, pelo falantezinho, explodindo no cérebro do cara, e o cara sozinho, quer dizer, sou eu e ele, eu e ela, não é um 15 Sim. pessoas sentadas numa sala me ouvindo, né? Então, tem uma relação humana aí que não. Eu até tenho uma frase legal que é do Tomates, né? Do Alfred Tomates, que ele diz que A voz é quando a gente vibra em conjunto, né? Quer dizer, eu tô vibrando em conjunto com o cara que tá do outro lado lá.
Sim.
Então a minha vibração aqui passa pra ele e quando a minha voz entra na cabeça dele, sou eu fazendo o cérebro dele vibrar. É uma coisa física, cara, né? Então é por isso que a turma chora, bicho. Por isso que o pessoal me escreve. Cara, eu recebi uma engraçadíssima aqui, uma sugestão de eu procurar uma fábrica de lenço de papel pra patrocinar o Café Brasil.
Sério.
Os caras choram, agora chora por quê, cara? É porque eu tô fazendo um negócio aqui lacrimoso? Não, cara.
Não,
é porque
não,
há uma relação física de vibração.
Foi entre a mesma razão que me fez chorar enquanto eu caminhava ouvindo o programa.
Não, cara, quando bateu a sintonia, não há quem aguente, bicho. Sim. Então e não pense que tá diferente comigo aqui. Se você tá chorando do outro lado aí, cara, na minha cabeça aqui, eu tô debulhado de lágrimas aqui. E toda vez que eu consigo esse nível de entrega, eu já sei que vai explodir na outra ponta, cara. Quando eu monto um programa lá, como o Bohemian Rhapsody, como vários, o que eu fiz agora, o Vapensiero, que é um programa de ópera, cara, quando terminou o programa, eu falei, bicho, vai ter neguinho na outra ponta lá desmanchando, porque eu desmanchei fazendo aqui, né? Então não tem como não passar isso pras pessoas. E eu acho que essa é a mágica, por isso é que essa é a alma do podcast, sabe? É você ter essa relação de troca com o teu ouvinte. Por isso que não dá, eu não consigo imaginar o podcast como uma coisa absolutamente comercial. Vou fazer, sim, um podcast aqui para divulgar o produto e a empresa. Não dá, bicho. Eu fiz um teste agora com um banco. Peguei um pessoal, né, que me pediu, eu montei um podcast para eles. Cara, quando termina o podcast, você fala, cadê a alma dele? Não tem alma, porque isso aqui é uma coisa publicitária, bicho, né?
Sim, sim.
Ela é, tá, então, como botar alma? Pra botar alma aqui, eu vou ter que botar um ser humano falando, um ser humano. E aí você começa a correr mil riscos, né? Que as empresas não querem correr.
Claro,
né? Com certeza. Eu não posso ter opinião aqui. Eu não posso ter uma entonação diferente aqui. Pelo amor de Deus, como é que eu vou botar ironia numa peça publicitária, cara, né?
Exatamente.
Então aí ele perde a alma, né? Então é uma coisa interessante pra lidar nesse momento agora. E você vê, cara, como é que a gente passa esse tesão que nós estamos tendo agora, nesse momento desse papo aqui?
Sim.
Como é que você passa isso pra um potencial patrocinador, cara?
Pois é, não dá.
Como é que você explica pro cara quanto vale isso? Sabe? Não tem como, né?
Não tem jeito.
Então é um desafio grande que nós estamos jogando aqui.
Um desafio que nós estamos enfrentando juntos já há vários anos e que eu tenho a felicidade de continuar lutando ao seu lado. Enfim, eu sei que a gente tem muita coisa ainda para fazer junto. Não vou te pedir mensagem final no programa, porque o programa inteiro foi concebido para que fosse uma grande mensagem. A intenção é a gente conhecer a alma de cada podcaster, é saber quem é cada um. É uma coisa que, enfim, a gente fez exatamente nos moldes do Leadercast. A gente tinha a temática, a gente jogou o mote aqui e viemos conversando, e nisso uma hora se passou, uma hora agradabilíssima, que a gente encerra então aqui de maneira primorosa esse primeiro episódio, esse primeiro Alotênica especial Sou Podcaster. Lu, grande beijo pra você, brigadaço pelo seu companheirismo, pela sua amizade de sempre. Quando você quiser, a casa é sua. Recado, dá só um recadinho final para os nossos ouvintes aqui do Alotênica, que você quiser deixar, aonde que eles te encontram, o que é que eles podem fazer, novidades. Esse momento final é todo seu.
Ah, eu só quero que o pessoal que estiver pensando em trabalhar com podcasts não entenda como qualquer tipo de desestímulo essa coisa que eu falei, que é difícil, cara. É difícil em qualquer profissão.
Sim.
Qualquer coisa que você quiser fazer para transformar ela no teu negócio, não tem nada fácil, cara. Tudo é difícil, tudo é complicado. E eu diria a você que o podcast nem é dos mais complicados, né?
Sim.
Mas então, o que eu tô colocando é o seguinte, isso aqui não é uma brincadeirinha, sabe? Dá até para ser, agora você não pode ter grandes expectativas de brincadeirinha.
Pois
se quiser levar o negócio adiante de forma séria, vai ter que fazer de forma séria e profissional. E isso está muito longe de ser qualquer demérito para quem faz para curtir, cara. Quem faz para curtir tem mais a que fazer. E lembrar o seguinte, que eu sempre falei, eu acho que as grandes inovações vão vir exatamente dos caras que fazem para curtição.
Sim,
claro. É cara que não está nem aí se vai dar audiência, não tem compromisso com nada.
Perfeito.
Vai acabar criando o que vai ser o futuro do podcast, né?
Perfeito.
Então eu vejo isso como um grande estímulo. Agradeço a você, Léo, dando de volta, né, a tua gentileza comigo. Você está cumprindo um papel fundamental, que é essa parte educacional da podosfera, sabe, de ensinar para as pessoas. Que eu não sei se existe nada mais nobre para se fazer na vida do que ser um professor, né? E você está muito longe de ser só um podcast. Você já virou professor da turma toda aí. Você que a turma corre atrás e já virou referência. Então,
que isso.
Parabéns a você pelo trabalho aí. Eu sinto, para mim, foi um elogio gigantesco ser chamado aqui para ser o primeiro dessa série aqui.
Não,
vamos em frente e vida longa ao podcast.
Muito obrigado, Lu. Não poderia ser diferente. Obrigado você aí também, querido ouvinte, que fez o download e nos acompanhou. Mês que vem a gente está de volta aqui com mais um episódio do Alotênica. Não deixe de mandar para a gente o seu e-mail, alotênica@radiofobia.com.br. Siga também @alotênica no Twitter e curta também a nossa fanpage lá no Facebook. Assim, e eu tenho aqui nesse momento final um recado para você, querido ouvinte, um presente meu e do Luciano Pires. Você vai deixar um comentário no post desse programa, mas um comentário caprichado. Não é aquela coisa de primeiro, não é aquela coisa de eu, não. Você vai dar a sua opinião, você vai complementar como se você estivesse aqui agora, conversando com a gente. Eu quero que você deixe o comentário lá no post. O que que você acha disso que foi falado aqui, comentando a respeito da experiência do Luciano, dessa nossa iniciativa do Som Podcaster, quem você gostaria que tivesse aqui nos próximos programas, enfim, o que é que você acha de tudo que foi falado nesse programa, e aí nós vamos escolher, eu e o Luciano vamos escolher um comentário. Não tem regra, não tem concurso, não tem nada disso. A gente vai pegar um comentário, aquele que tocar o nosso coração, aquele que a gente achar que realmente foi bem bacana, claro, sem desmerecer os demais, mas um desses comentários vai ganhar o meu livro Podcast Guia Básico e vai ganhar também o Diário de um Líder do Luciano Pires. O cara, um só, vai ganhar os dois livros. Eu vou fazer questão de levar, mandar para você de presente esse livro. A gente vai escolher, eu quero fazer do fórum, quero fazer do comentário desse programa uma continuidade, um fórum para que a gente continue batendo esse papo, para que você tenha voz também, para que a gente possa continuar. O que você acha, Lu?
Tô contigo e não abro.
Vamos fazer isso então, comente lá no post e você corre o risco, no próximo programa, daqui a um mês, a gente divulga quem foi que levou para casa Podcast Guia Básico, devidamente autografado por mim, e Diário de um Líder, devidamente autografado pelo meu amigo Luciano Pires. Mês que vem a gente está de volta, um abraço e até lá.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.